Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 11 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Silas Monteiro, Lucas Lapa, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Aurélio do Temporada Livre, Wilson Pimentel, Rodrigo Palma, Ricardo Soares, Fred, Eder Paz da Vetex e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena contribuir aqui com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Disney, que vai incluir todos os filmes do catálogo dela no serviço Disney Plus, que vai concorrer com a Netflix. Quem deu essa declaração foi o Bob Iger, que é o CEO da empresa, e ele falou também que os filmes vão ficar disponíveis numa espécie de sistema de rodízio, né, sendo incorporados de tempos em tempos na plataforma lá, pra galera conseguir ver. Ele disse ainda que os filmes novos da Disney, incluindo os da Marvel, né, vão chegar ao Disney Plus depois de um ano da estreia nos cinemas, e aproveitou pra confirmar que o Capitã Marvel vai seguir essa regra, né, para conseguir estrear na plataforma. E ainda sobre esse mercado, a Netflix confirmou que vai fazer uma série da obra 100 Anos de Solidão, do Gabriel García Márquez. Aí, segundo a Netflix, essa série vai ser gravada em espanhol, mas não tem detalhes ainda sobre elenco e nem data de lançamento. E por último, sobre o mercado de streaming, só que agora falando de áudio, no final da semana passada pintou uma notícia que disse que só a Apple não está tentando impedir um reajuste para cima, né, de royalties de músicas lá, de serviço de música para plataforma. O que rola é que o órgão que regulamenta o copyright americano determinou um aumento de 44% nos pagamentos, né, de artistas lá quando as músicas são escutadas em serviços de streaming, e todo mundo, menos a Apple, está entrando com recurso para impedir esse aumento aí, para ter que pagar mais lá para os artistas. Isso quer dizer que o Spotify, o Google, a Pandora e a Amazon também fizeram pedidos separados para conseguir reverter essa decisão, que na prática faria os artistas ganharem 4 centavos a cada 10 reproduções e não 3 centavos, como acontece atualmente. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Nintendo quer reduzir a quantidade de compras internas dos games, né, que ela lançou para celular. De acordo com o Wall Street Journal, a Nintendo está preocupada, né, com a chance dessas compras internas todas sujarem a imagem da empresa, parece que ela só quer passar o chapéu, e por conta disso, ela está pedindo, né, para os parceiros que fazem os jogos dela puxarem o freio de mão nas compras internas. Aí um desses parceiros, né, chamado DNA, chegou até a reclamar do fato da Nintendo não estar sendo tão agressiva com compras internas em aplicativos, e eles falaram que o Dragalia Lost, que eles ajudaram a produzir, poderia ter ganhado bem mais dinheiro sem envolvimento direto da Nintendo, né, que tá com medo de cobrar da galera. Agora, ainda sobre esse mercado, a Sensor Tower divulgou um dado que é curioso até, né, a respeito da franquia Pokémon para celulares. Eles disseram que somando Pokémon GO, Pokémon Shuffle, Pokémon Duel, Pokémon Quest, Pokémon Magikarp Jump, Pokémon também TCG Online, o pessoal gastou já US$2,5 bilhões em aplicativos lá, que eles compraram com compras internas, olha só. Eles comentaram também, né, que só no último mês, ou seja, em fevereiro, esses jogos todos faturaram quase US$60 milhões e disseram que 99% desse faturamento veio do jogo, né, do Pokémon GO. Bom, e agora o assunto é o Airbnb, que confirmou que vai comprar a startup Hotel Tonight por um valor não divulgado. Essa startup oferece um aplicativo, né, plataforma de reserva de hotéis de última hora, e com essa compra o Airbnb vai conseguir complementar o leque de opções que eles oferecem, que já inclui, né, apartamentos normais, tem hotel boutique e beds and breakfast, especial dos Estados Unidos. Ah, isso também é um jeito, né, do Airbnb conseguir contornar um pouco a regulamentação para apartamentos normais sendo alugados que está pintando aí ao redor do mundo, mas pelo menos por enquanto a Hotel Tonight vai conseguir operar de forma independente lá, não fazer parte do Airbnb. E enquanto isso, no Facebook, a rede anunciou que vai começar a aumentar o combate a publicações que promovem aquela ideia besta, né, de que vacina é uma coisa ruim. Eles disseram que vão reduzir o alcance e relevância também de grupos e páginas que ajudam a espalhar essa ideia assassina, e também finalmente vão começar a rejeitar anúncios que promovem a não vacinação. Aí, por fim, o Facebook comentou que essas regras também vão começar a valer no Instagram, e nesses casos, os perfis vão deixar de aparecer na parte de recomendações e vão aparecer lá para baixo, nos resultados de busca lá da plataforma. E ainda mais ou menos sobre esse assunto, o YouTube começou a mostrar um painel de checagem de fato de onde te pesquisa as polêmicas lá, de assuntos polêmicos na plataforma. E isso, por enquanto, só está disponível em caráter experimental na Índia, e o painel traz dados, né, que confirmam ou negam a informação que a pessoa pesquisou com base em parceiros do Google, né, que são especializados lá em checagem de fatos. Aí o YouTube comentou que a implementação disso na Índia é só um teste, né, em preparação para o lançamento mundial desse recurso, e caso você queira ver um exemplo de como a coisa toda funciona, tem link aqui na descrição. E já que eu tô falando sobre o Google, deixa eu comentar que a empresa vai começar a deixar os desenvolvedores oferecerem recompensas para quem assistir anúncios em aplicativos. Isso, no fim das contas, é só uma formalização de uma técnica bastante usada, né, de monetização aí por parte de aplicativos especialmente gratuitos. E na prática, isso quer dizer que vai ficar mais fácil para o desenvolvedor conseguir incorporar esse tipo de coisa no aplicativo com suporte nativo já do Android. Aí, com isso, o Google espera conseguir aumentar a rentabilidade de apps Android, mesmo no caso de apps gratuitos, né, sem ter que fazer o pessoal botar a mão no bolso, também de novo, né, com compra interna. E é bem provável que isso acabe resultando num aumento bem grande de aplicativos com anúncios em vídeo lá no Android, né, pra quem quer baixar aplicativos gratuitos. Seguindo com as notícias sobre o Google, eles começaram a liberar o recurso de conversa contínua para o Google Home Hub, né, que é uma tela conectada, para os parceiros também, tipo da Lenovo, né, que também faz dispositivos assim. Esse recurso de conversa contínua serve para que o usuário não tenha que usar as palavras mágicas, né, para conseguir ativar o assistente a cada pergunta que ele quer fazer, e ao invés disso ele só tem que chamar o assistente uma vez só, né, da primeira vez. Aí, caso ele queira fazer uma segunda pergunta depois da primeira resposta que ele receber, ele pode só fazer a pergunta sem ter que chamar o assistente pelo nome de novo, o que é um jeito mais natural, né, mais eficiente já de conseguir conversar. Agora, por enquanto, a liberação das conversas contínuas para o Google Home Hub está aparecendo só para usuários americanos, mas enquanto isso, aqui no Brasil, eles começaram a liberar mais recursos em português para conseguir falar com o assistente lá no Google Home. O que rola é que já vinha dando para falar no Google Home, né, em português, para dar alguns comandos simples, tipo fazer uma pergunta, uma consulta, ou então conseguir ligar um timer, mas agora o Google começou a liberar, né, o pessoal também conseguir controlar objetos domésticos conectados, tipo luz em casa, né? Conseguir acender a luz, trocar de cor e por aí vai, né? Então o pessoal já está conseguindo começar a dar comandos para objetos domésticos conectados usando o Google Home, mas por outro lado, ninguém sabe ainda quando que o Google vai lançar o Google Home oficialmente aqui no Brasil. Bom, e agora o assunto é a Microsoft, que finalmente lançou a versão atualizada do Skype.com. Essa reformulação traz coisas tipo videochamadas em HD, ferramenta nativa de gravação de chamadas e redesenho também das notificações, mas pelo menos por enquanto não é todo mundo que consegue acessar o novo Skype.com. Isso porque o novo Skype Web está disponível só para quem acessar o site a partir do Chrome ou do Edge, o que quer dizer que o pessoal que usa o Safari, Firefox, Opera, também outros navegadores, tem que esperar mais um pouquinho para conseguir usar. E ainda sobre a Microsoft, ela anunciou que o Windows 10 está rodando hoje em mais de 800 milhões de dispositivos pelo mundo. Com isso, a Microsoft está cada vez mais perto de ultrapassar a marca de 1 bilhão de instalações que ela tinha estabelecido, né, como objetivo desde o lançamento do Windows 10, mas nem ela, nem analistas do mercado estão arriscando quando, né, que ela vai conseguir ultrapassar essa marca. E enquanto isso, no mundo da Apple, na sexta-feira, o analista Ming-Chi Kuo falou que ela vai lançar o aguardado óculos de realidade aumentada em algum momento do ano que vem. Ele falou que a Apple vai começar a fabricar o acessório entre o fim desse ano e a metade do ano que vem, e ele comentou também que, segundo as fontes dele, os óculos vão depender do iPhone para fazer coisas tipo acessar a internet ou renderizar gráficos lá para aparecer na telinha. Ele falou que isso vai permitir que os óculos sejam mais leves, né, e também mais confortáveis de usar, mas até agora ninguém sabe nenhum detalhe ainda sobre o design do aparelho. E ainda sobre a Apple, pintaram mais notícias sobre o julgamento entre ela e a Qualcomm que está rolando em San Diego, lá no sul da Califórnia. Nesse julgamento, a Qualcomm está alegando que a Apple está infringindo 3 patentes com os iPhones dela, e a Apple, por sua vez, fala que não, porque essas patentes são inválidas aí da Qualcomm. Aí, nos últimos dias, a Apple e a Qualcomm se meteram até numa polêmica, né, sobre as testemunhas para a Apple, que eu tinha desistido de falar, agora eu vou falar de novo a partir dessa semana, e a Qualcomm, por sua vez, conseguiu chegar ao número que ela quer, né, que a Apple pague lá para ela. Ela quer que a Apple seja condenada a pagar $31 milhões por conta das vendas dos iPhones 7 e 7 Plus com chips de rádio da Intel, e a Apple, claro, né, fala que ela tem que pagar, na verdade, $0 para a Qualcomm. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Samsung e sobre o adiantamento dos preços da linha Galaxy S10 aqui no Brasil. Na sexta-feira, o Tecnoblog publicou esses dados, né, com base no que a própria Samsung adiantou para eles em umas lojas daqui de São Paulo. E é o seguinte, a Samsung vai lançar o S10e e o S10 normal, só com a configuração de 6GB de RAM e 128GB de espaço. E enquanto isso, o S10 Plus vai chegar nas opções de 6GB de RAM e 128GB de espaço, 8GB de RAM e 512GB de espaço ou 12GB de RAM e 1TB de espaço. Aí os preços dos aparelhos vão variar entre R$4.300 no caso do S10e e R$9.000 no caso do S10 Plus de 1TB, e a Samsung vai dar até R$1.000 de desconto para quem deu o telefone antigo lá como parte do pagamento. Aí, por fim, eles comentaram também que a pré-venda vai começar no dia 13 de março, ou seja, um dia depois do evento de amanhã, né, para anúncio oficial da linha por aqui, e quem comprar o S10 Plus na pré-venda vai ganhar o relógio Galaxy Watch Active, e enquanto isso, quem comprar o S10e ou então o S10 normal vai levar os fones lá, os Galaxy Buds. Já o início das vendas vai acontecer no dia 6 de abril, e possíveis novos detalhes a respeito do lançamento da linha tem que esperar até amanhã, né, para o evento da Samsung, para conseguir descobrir. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também puder contribuir com o podcast com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Aí, por fim, eles falaram que a pré-venda vai começar no dia 13 de março, ou seja, um dias. E isso, no fim das contas, é só uma formalização, né, de uma técnica bastante usada.